Bom dia, igreja. Estamos aqui numa missão dada pelo pastor. Minha função aqui é atuar como mediador. Já participei muitas vezes de congressos, seminários, e sempre que eu participava eu via a figura do mediador. Nunca fui mediador na minha vida. Pela primeira vez estou sendo mediador. Então, eu estou aqui na qualidade de mediador. Participando da mesa, casal Vilela, Thaís e Rodrigo. Né, e a Patrícia, pastora Patrícia. Que pastora? Olha, esposa do pastor Billy. Né, a gente vai dar continuidade à missão que a igreja propôs de trabalhar esse mês. O tema família. Família, cuide bem. Nós já oramos, Rodrigo, nós temos um carinho muito grande pelo Rodrigo, nós temos orado pelo Rodrigo, eu e a Luciana, todas as madrugadas, a gente tem o nosso tempinho de oração, a gente tem orado pela vida do Rodrigo, a gente ama muito o Rodrigo, a mãe do Rodrigo eu já conheço já há bastante tempo, ela é advogada, a gente trabalhou um pouquinho junto. E nós vamos trabalhar. Eu queria trazer um texto bíblico aqui. Eu estava com a mão aqui no texto. Eu acho que é Primeira Timóteo, só um minutinho. Esbarrei aqui, gente, trabalhar com esse negócio de internet, é isso. Já estava com o texto aberto. Mas aí, nós trabalhamos hoje de manhã com o tema também família na classe de jovens e adolescentes. Nós trabalhamos na classe de jovens e adolescentes e, segundo a Jaque, foi trabalhado o livro de Amós. É isso, né? Foi Amós, no contexto do planejamento. E na classe de adultos, nós trabalhamos a parábola do filho pródigo. Trabalhamos aí em Lucas, capítulo 15, né? E a gente viu lá algumas coisas muito, muito interessantes, bastante interessantes. E tivemos também a participação hoje lá na classe do Rodrigo, também esteve lá com a gente. 1 Timóteo 5, versículo 8. A título de colaboração, eles vão tratar do tema família, cuide bem, à luz das passagens, dos valores, dos princípios bíblicos, né, na perspectiva do homem e da mulher, a realidade do homem e da mulher, do esposo e da esposa, do marido e da esposa. E eles vão trazer a contribuição, tanto a contribuição da experiência que eles têm como casal, e também a luz da palavra de Deus. Né? O Rodrigo é o primeiro. Obrigado. Estava aqui o contrário. Já ia passar. Patrícia está esperta aqui. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Em outras versões, é pior do que um ímpio. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É papel do homem, é papel da mulher, é papel do marido, da esposa, cuidar bem da família. O que a palavra de Deus tem a falar sobre isso? E a gente fica muito feliz porque a gente tem visto, não somente essa igreja, mas especialmente no mês de maio e aqui na nossa igreja no mês de junho, várias igrejas separam esse tempo do mês para tratar do tema da família. Ou seja, a igreja cuidando da família. Esse texto também é para a igreja. Esse texto não é só para o marido, para a esposa, para os filhos, né, para os pais. Esse texto também é para a igreja. A igreja precisa cuidar bem da família. E a proposta desse mês da nossa igreja é a gente refletir um pouco sobre, né, o cuidado da família. E a gente vai, a partir de agora, dentro da perspectiva, né, de homens e mulheres, maridos e esposas, começar apresentando primeiro o nosso primeiro debatedor, nosso irmão Rodrigo. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia. Bom dia, irmãos. A gente vai falar um pouquinho, seguindo essa temática da família, né? O tema, né? Família, cuide bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva de homens e mulheres, né? Qual o papel, né, do homem e da mulher dentro da família, né? E assim, a gente vai tentar trabalhar aqui algumas questões, né, que assim, é muito debatida na nossa rotina diária, no nosso cotidiano, né? Por exemplo, né, quem cuida das crianças na família? Né? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade por ensinar os filhos? Né? De quem é a responsabilidade por pagar a conta? Né? Quem paga a conta, o homem ou a mulher? Né? São perguntas que a gente, né, encontra ao longo dos nossos dias. Né? De quem é a responsabilidade por orar dentro de casa? Né? Quem é o responsável por puxar a oração? Né? Quem é o responsável por direcionar, né, trilhar o caminho do filho? O homem ou a mulher? São perguntas que constantemente, né, a gente se faz e constantemente é debatido aí, né, na nossa sociedade. Mas antes da gente tentar responder essas perguntas, eu acho que é interessante a gente tentar ir lá para o início, né? Vamos lá no início, né? Ver como foi criado o homem e a mulher, para a gente, né, tentar entender melhor, né, e a gente construir aí o racional, né, do nosso entendimento. Eu vou pedir, se for possível, a gente projetar Gênesis 2, 7. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Agora eu vou pedir, né, seguindo Gênesis 2, vou pedir para projetar de 21 a 24, por gentileza. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, aí vemos a primeira anestesia, né, da humanidade, né? Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Obrigado, irmãos. Aqui a gente vê, né, a forma como o homem foi criado, né, e a forma como a mulher foi criada. O homem foi criado do pó, né? Aí a gente para para perguntar, né, raciocinando aqui, por que a mulher também não foi criada do pó? Né? Deus é Deus, a gente sabe, né? Porque Deus não criou a mulher da mesma forma como o homem. Tirou lá do pó, moldou e soprou fôlego de vida. Por quê? Será que tem algo diferente? Algum propósito diferente? E por que que Deus tira a mulher, né? Cria a mulher, né? Mexendo na costela. Qual a posição da costela, né, no nosso corpo? Se a gente, com exceção do cérebro, né, que é um órgão vital, os demais órgãos vitais do nosso corpo estão aqui nessa região do tronco, né? E a costela, ela está ali o quê? Para proteger, né? Então a gente começa a linkar, né, proteger, dar sustentação, né, ao nosso corpo. Então, e a parte, né, e ela começa no meio e se circunda pela nossa lateral e se liga até a parte de trás, né? Aqui a gente já começa a pegar alguns simbolismos, né, nessa forma de criação. Deus poderia criar a mulher moldando da terra. Por exemplo, se a gente pega lá uma massinha de modelar, dessa massinha infantil, né, de criança, pega uma massinha lá de cor amarela, uma massinha de cor azul, né, são massinhas diferentes. A gente pode moldar elas separadas de forma diferente. A partir do momento que a gente une essa massinha, né, ela toma uma cor diferente, toma um volume diferente, né? Ou seja, ela tem, né, um novo formato, uma nova cor, um propósito diferente. E assim Deus, quando criou a mulher, né, não foi à toa que ele tirou ela dessa região do homem. Então a gente já começa a perceber aqui que até a forma de criação, se ele criasse do pó, você teria ali seres, né, diferentes, talvez não próximos. Aqui a gente começa a se ligar numa palavra, né, que é importante a gente pensar enquanto o papel do homem e da mulher na família, que é a proximidade. Né? Quando Deus cria a mulher do homem, a partir do homem, ele está ali nos dando, né, nos direcionando, opa, proximidade. Eu tenho uma vinculação de um ser com o outro. E a proximidade, né, essa proximidade, ela que nos vai fazer entender determinadas situações que a gente passa na nossa família. Por exemplo, né, pela proximidade que eu tenho da minha esposa, né, eu vou entender, né, essa proximidade, ela gera comunicação, ela gera entendimento sobre o que está magoando ela, o que é o ponto fraco dela, quais são as necessidades dela. Essa proximidade, ela vai me fazer entender, por exemplo, que tem um dia, que num sábado ela vai trabalhar e vai ser necessário que eu fique com a minha filha, que eu dê banho na minha filha, que eu brinque com a minha filha, que eu dê atenção à minha filha, porque naquele sábado eu não vou estar trabalhando. Que foi exatamente o que aconteceu ontem. Ontem ela trabalhou o dia inteiro e eu fiquei com a minha filha. E à noite ela chegou cansada. E assim, é um acordo normal, né? Eu vou lá fazer o lanche, eu vou lá botar minha filha para dormir, né? E ela vai descansar. Essa proximidade que faz eu entender que quando ela vai, e isso é normal, ela vai na manicure fazer a terapia dela, né? Manicure não é só pintar unha, tem uma terapia também para mulher. Quando ela vai na manicure fazer a terapia dela, eu sei que naquele dia ela não vai lavar a louça, quem vai lavar sou eu, porque vai estragar as unhas. Então, essa proximidade, né, vai fazer entender que tem um dia que ela está agitada e a gente precisa fazer lá minha filha, né, direcionar minha filha para fazer o dever de casa, e eu vou assumir esse papel lá de fazer o dever de casa. Vão ter disciplinas que ela vai ter, vai saber lidar melhor do que eu, e vão ter disciplinas que eu vou saber lidar melhor do que ela, para poder ensinar a minha filha. E essa proximidade não é só na questão do contato físico, de estar próximo fisicamente. Vou citar um exemplo aqui nosso. Eu viajei a trabalho, fiquei longe, minha filha adoeceu, teve uma pneumonia, teve que ir ao hospital. Eu longe, trabalhando, e ela sozinha com a responsabilidade de estar ali cuidando diretamente. Mas a gente tem meios de comunicação, eu ligando para ela, vê o hospital tal, vê o hospital A, B, C, liga para a doutora, vamos ver aqui. O que a doutora respondeu? O que a gente pode fazer? Né? Tentando raciocinar com ela ali a melhor solução daquele momento para levar. Então, não o fato só de estar próximo fisicamente que nos impede, tá? De ter essa proximidade na solução, no entendimento dos problemas familiares. Não é o homem que vai tomar a frente de tudo, né? Não é a mulher que vai tomar a frente de tudo. Quando Deus criou e moldou, né? Ele moldou com esse propósito, dessa proximidade, dessa vinculação entre um e outro. A gente vai, né, tá abordando aqui a questão da proximidade, né? A gente vai respondendo aqui algumas outras questões também. Vocês vão ver que os demais colegas aqui, os demais participantes da mesa, eles vão trazer outras formas de abordagem. Na questão da oração dentro de casa, né? Quem é o responsável por direcionar, né, as coisas de Deus dentro de casa? Tem momentos que eu vou estar mais fraco espiritualmente, né? Essa semana mesmo, aconteceu algumas questões, né, relacionadas à nossa família, e ela vem com uma palavra, né, para mim: olha só, próximo domingo a gente tem uma atividade lá na igreja. Não deixa isso tirar a sua paz, o seu foco. Aí a gente traz uma outra questão, né? A questão da igreja, né, quando a gente assume uma atividade na igreja, seja ela qual for, se você assumiu uma atividade na igreja, é porque Deus direcionou você nessa atividade na igreja. E essa atividade, né, direcionada por Deus, ela dá frutos. E assim, eu dificilmente gosto de falar o nome do diabo, da marketing para o diabo. Mas uma coisa que eu aprendi, toda vez que a gente está exercendo alguma atividade que dá frutos, tá? Ali ele vai te atacar, principalmente no meio da sua família, para te tirar o foco. E é nesse momento, mais do que nunca, que essa proximidade entre o homem e a mulher, entre o homem e a mulher, né, ele vai ser o diferencial. Porque um vai ajudar o outro. Às vezes, é um membro da sua família que vai falar para você assim: ah, você tá dando mais atenção à igreja do que à sua família, do que aos seus parentes. Né? Às vezes, alguém vai falar assim: pô, você tá lidando com a igreja e não está estudando para esse concurso que você quer fazer? Você tá deixando a sua filha solta, só enfurnada lá, e cadê as outras atividades da sua filha? Você vai ouvir isso. E é muito importante, né, que ambos estejam em sintonia para que possa fazer com que a gente não perca, tá, a graça no trato com os amigos, com os familiares, com as pessoas que trazem esse tipo de mensagem do diabo para você. Não é porque a pessoa, né, é próxima a você, eu digo fora do seu ciclo, né, seu núcleo familiar, que ela não vai te dar uma palavra que possa te destabilizar, né? Tem que ter muito, muito cuidado com isso. Vamos seguir aqui, vou passar a palavra aqui para o próximo irmão.
Interessante essa abordagem do Rodrigo diante da passagem lida, que foi tirado da costela, né, do homem à costela. E da costela do homem, Deus formou a mulher. Né? E olhar, né, nessa perspectiva, a questão da proximidade. E a partir daí, cria-se uma vinculação. Homem e mulher vinculados um ao outro. O que estava nele, agora também está nela. Muito interessante pensar isso num relacionamento, né, conjugal. O que estava nele, agora também está nela. Por isso, né, é uma só carne. Outra coisa que eu achei muito interessante também é que, diante dessa proximidade, isso traz comunicação. Às vezes você não precisa nem verbalizar. Você conhece pelo olhar, né, pela afeição, pelo comportamento. Você não precisa nem verbalizar. Isso, né, é difícil não, é impossível para um relacionamento conjugal que vive essa proximidade, essa vinculação e essa comunicação, a falta de atenção. É impossível não ter atenção. Você, num relacionamento conjugal, você está sempre, né, atento às coisas que estão acontecendo. Né? Impressionante o exemplo aí da manicure, né? Então, olha, ela disse, amanhã marquei manicure 11 horas da manhã. Já sei. Eu vou ter que ir para a cozinha, talvez providenciar alguma coisa para comer. A louça sou eu que vou ter que lavar. Isso não acontece sempre não, mas às vezes eu me toco. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. E nesse relacionamento conjugal, a partir dessa perspectiva, né, uma só carne passa a existir. Interessante aqui, nós temos casais casados, nós temos solteiros aqui hoje, eu acho que também tem, né, namorados, talvez noivos, mas isso, cuidar bem é você cuidar daquilo que já existe, e a igreja tem esse papel, né, de estar trazendo, né, esses temas para a gente poder preparar os futuros casais. Outra coisa que ficou bem definido aqui é a cumplicidade nas tarefas, né? Utilizando o exemplo aí da manicure, é perfeito. É, e o que acontece lá, acontece aqui também, impressionante, né? Não muda. Mas o que a palavra de Deus também nos diz e vai nos dizer através do que a Patrícia, que a Tati vai falar, é sobre a reciprocidade espiritual. Às vezes, a gente tem que pensar nisso. O marido, muitas vezes, a igreja, pastores e religiosos defendem que, como cabeça da família, o marido é o sacerdote da casa e é ele, né, que guia espiritualmente a família, sim. Mas nem sempre o marido vai estar bem. Assim como nem sempre o pastor vai estar bem, e a igreja precisa dar um suporte para ele, o marido também não vai estar bem. E às vezes não precisa nem não estar bem. Às vezes a esposa toma essa iniciativa. Vamos orar? Né? Vamos separar esse tempinho para a gente orar por isso, por aquilo? Né? E a questão, ó, tem atividade domingo que vem na igreja. A gente precisa estar se preparando. Então a reciprocidade espiritual, isso tudo vem dessa vinculação, dessa proximidade, iniciada lá no Gênesis, na própria criação do homem e depois da mulher. Ok? Alguém quer fazer alguma abordagem? Pastor Billy? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então nós vamos passar para a Patrícia. A Patrícia vai trabalhar, né, dois temas aqui, baseado primeiro... Vamos fazer duas leituras bíblicas. Primeiro, Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Queria que colocasse no telão, por favor. Gênesis, capítulo 1, 27 e 28. Que diz aqui na minha versão, que está aqui na folha. 27, capítulo 1, Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Agora um outro texto, a Patrícia vai estar desenvolvendo esse tema. Gênesis 2, capítulo 18, que tem a ver com o auxílio, aquela que ajuda, que dá suporte. Eu tenho até uma polêmica sobre isso, não sei se eu falo, mas vamos ver como é que vai se desenrolar essa questão aí. Então, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18, então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada. Gostei da palavra aliada, né? Mesmo da ajudadora. que lhe será, que lhe seja semelhante. Patrícia agora está com a palavra, vai desenvolver esse tema.
Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão também nos assistindo pela internet. Tema difícil, né? Difícil no mundo que a gente vive hoje. Como a gente vai falar de ser mulher dentro de casa, onde muitas pensam que a forma como a Bíblia ensina está totalmente errada e quer desvirtuar disso. Não tem como, gente. Não tem como a gente se desvincular do que a palavra de Deus nos ensina. Eu converso muito com as jovens, com as adolescentes, elas já sabem o que eu penso, já sabem como a gente pensa. E eu falei com meu marido, falei, posso falar o que eu penso sobre porque Deus não criou a mulher primeiro? E ele sabe do que eu penso? E é verdade, gente, as meninas já sabem disso, porque eu já contei isso para elas. Agora você que é mulher, responda sim ou não. Se a gente fosse criada primeiro, de verdade, acho que Deus desistiria de criar o homem. A gente ia se meter tanto no Deus. Senhor, mas não. É porque tem que ser desse jeito, pai. É mentira minha, meninas. Vamos ser sinceras. A gente fala assim, não, deixa você quieta, porque...
Livramento, hein, pessoal?
Nós gostamos de botar nosso detalhe, falar as coisas. Ninguém chamou a gente, mas a gente quer ajudar, a gente quer estar ali, não é se meter, é ajudar. De alguma forma, nós somos assim, foi Deus que fez, gente. A gente é assim. Deus nos criou assim. E aí, em contrapartida, é totalmente diferente daquilo que as pessoas lá fora pensam, que Deus deu essa questão do homem e mulher, o homem para ser o cabeça, não é o cabeça mandante. É para trazer esse equilíbrio. E aí, para a gente poder confirmar isso, por isso que eu pedi para o Herodice ler Gênesis 1, 27 e 28, ele deu para o homem e mulher dominar a terra, não deu só para o homem. Olha que interessante. Se fosse para o homem ser o que manda, o que faz isso, faz aquilo e a mulher se obedecer, ele tinha mandado só para Adão. Mas não. E qual é o nosso jardim hoje, gente? Lá eles tinham o jardim do Éden. Qual é o nosso jardim? O nosso lar. É a nossa casa. Para os dois dominarem. Os dois cuidarem. Os dois estarem juntos. Você pode zerar o meu aí que não tem 20 minutos falando, não. Ah, por favor. Estou vendo aqui, eu esqueci de colocar meu cronômetro. Eu estou vendo 20 minutos ali, eu já falei 20 minutos. Eu tenho que colocar o meu, gente, senão o disparo a falar já foi. E aí, a gente vai mostrar aqui para o mundo que não é assim. Deus deu a orientação adequada. Homem e mulher, cuidar do seu jardim, cuidarem juntos, não separados. Esse jardim, não pode haver briga. Já viram aquela casa que você vai e fala, se sente tão mal, porque um briga sempre com o outro. O casal está ali em pé de guerra. Nós não fomos criados para poder viver em disputa. A gente pode disputar um emprego, um jogo, mas no relacionamento não tem melhor. Não tem aquele que é melhor do que o outro. Muitas vezes... O homem sabe cozinhar mais do que a mulher, então ele vai lá e ajuda. Lavar uma louça, arrumar uma casa. É uma parceria. Mas parece muitas vezes que o casal, ele está, na verdade, disputando um com o outro. E não foi para isso que Deus criou a gente. Deus criou a gente para poder dominar esse mundo juntos. Cuidar juntos. E aí, logo em seguida... Por isso que ele leu Gênesis 1:18, está falando sobre a mulher. Já ouviram falar que o homem não vive sem a mulher? Deus fez a gente para isso, para auxiliar, para poder dar suporte, estar perto, como o Rodrigo falou. A massinha que ele comentou, E ele citou um exemplo muito, muito legal, que é você pega cada uma massinha de uma cor diferente, junta, ela vai aumentar de volume. Nós juntos, como casal, vamos aumentar o volume, nossa potência de trabalho, de energia. Aos rapazes, moças, solteiras, noivos, observem isso. De verdade. Esse é o tempo de vocês. Observarem se vocês vão ser uma equipe ou se vocês vão ficar eternamente nessa disputa de quem é o melhor, quem ganha mais, quem ganha menos, quem arruma mais casa, quem tira mais roupa do varal, quem chega primeiro, quem chega por último. Não precisa disso. Não há necessidade disso. Não foi para isso que Deus nos fez. E nessa auxiliadora existe um outro problema, não seria problema, mas um erro que as pessoas pensam, que a Bíblia fala que a mulher tem que ser subjugada, que a mulher tem que ser dominada pelo homem. A Bíblia fala da mulher empreendedora. Provérbios 31, versículo 13 a 20, é o texto todo, tá? Depois, se vocês quiserem chegar em casa, marcar e ler, Provérbios capítulo 13. Provérbios 31, tá? Provérbios 31. A partir do 13 diz assim, eu como falo rápido, eu vou ler bem rapidinho, porque não vai ocupar tanto tempo. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Quem for se identificando aí, por favor, tá? As mulheres. Como os navios mercantes, ela traz de longa as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá as tarefas às suas servas. Essa tem empregada, ela em casa não tem empregada, gente. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura um fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Que mulher? Faz muita coisa. A mulher é empreendedora. Ela trabalhou, foi lá, avaliou o terreno, comprou o terreno, foi mandar plantar. Ela está produzindo, ela está sendo fruto. Cuida, ajuda e cuida dos necessitados. Trabalha, cuida do seu lar, ajuda os necessitados. Olha quanta coisa. Você não se identifica? Quanta gente você ajudou? Quanta gente você não tem auxiliado, não tem ajudado? Ou com uma cesta básica, ou com uma oração. Você não cuida do seu lar? Essa mulher é dona de casa. Somos nós. Mulheres. A Bíblia nunca mudou. Deus não muda. O que muda são os conceitos lá de fora que querem trazer e por muitos não lerem a palavra de Deus, não percebem isso. Deus nos deu homem e mulher para que nós fôssemos uma equipe. E essa equipe, a mulher pode trabalhar sim. A mulher, ainda assim, ela cuida da casa, meninas. Desculpem. Não é porque ela trabalha que não cuida da casa. Não é porque ela trabalha que não cuida do seu marido. Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade e entender que nós não somos acima deles, nem somos abaixo. Estamos ao lado deles, ajudando para quando ele precisar, ele sabe que... Não sei com quem eu posso contar, mas eu sei que eu posso contar com a minha esposa. Ela eu posso contar. Infelizmente, nem todos os casais são assim. Mas que você, que já é casada, possa entender o seu papel como esposa. As moças que não são casadas, noivas, namoradas, pretendentes, ainda não têm, Patrícia, mas pense. Se você não pensar agora, meu amor, cuidado. Qual tipo de esposo você quer? Mas antes de pensar qual tipo de esposo você quer, qual tipo de mulher, de esposa você vai ser? Se você não pensar, você vai ter depois grandes surpresas. E que o Senhor possa cada vez mais se revelar a nós, não pelo que os outros falam lá fora, mas pelo que a Bíblia diz pra gente, porque ela nos revela muita coisa.
Amém. Estávamos falando hoje na EBD, que dentro da família existe o contexto da diversidade. Diversidade de pensamento, de opiniões, de postura, de caráter, né? Diversidade de iniciativa. Tem uns que são mais ativos, outros mais passivos, né? Dentro do contexto marido e mulher. E a gente tem que entender a característica de cada um. Aprender a trabalhar com a diversidade, né? Com a característica, com o modelo, com aquilo que o outro está falando para você. Olha, eu sou assim. E a família é uma escola, a gente falou isso também. A gente vai aprendendo, né, dentro de casa a ter essa dimensão, né, da diversidade. O que a gente aprende dentro da família, a gente aplica, por exemplo, na igreja. Famílias saudáveis, igreja saudável. A gente aplica na sociedade. Família saudável, sociedade saudável. Então é muito interessante a gente pensar nessa dimensão. E tem esses dois textos aqui, Patrícia, vou polemizar aqui. Né, tem uma pegadinha aqui, tá? Vou fazer uma afirmação aqui. Mas eu acho um absurdo, né, essa conversa que a gente ouve por aí, que o marido, por exemplo, tem que ajudar a esposa lavando louça. Eu acho isso um absurdo. Já tá querendo ajudar? Então, eu acho um absurdo essa fala de que o marido tem que ajudar. É isso mesmo, Patrícia?
Quem usou o prato, gente? Também ele. Eu usei. Mas ele também usou.
Claro.
É uma parceria, como a gente falou, né?
Então, gente, ele sujou o prato. Né? Ele, né, utilizou-se o Billy lava prato, hein? Eu já vi ele lavando louça.
E muito bem.
Pastor Billy lava. É. Hoje eu lavei, saí de casa, aí eu acordo primeiro, faço café.
Ele lava, mas o Billy Júnior lava e o Lucas também.
Ah, tá. Ah, glória a Deus. Tá vendo? E aí, né, eu sujo muita coisa, eu frito ovo. Ah. Aí eu olhei pra pia assim, eu vinha pra igreja, já estava quase arrumado. Eu falei assim, não, vou lavar aqui, né, as coisas que eu sujei. Só que eu faço o seguinte, Patrícia. Eu não coloco a louça lá no... Onde que é? No escorredor, não. Eu vou colocando do lado aqui, pra quando ela acordar, ela vai ver que eu sujei e que eu lavei a louça.
Só um comentário, irmãos. Ele falando isso, eu lembrei. Eu tive dois meninos. E toda vez que alguém falava pra mim assim, poxa, você teve dois meninos, né? Se tivesse menina, podia te ajudar. Eu, gente, como assim? Os meninos não podem me ajudar. Os meus filhos foram ensinados a arrumar a casa, a lavar roupa. Quem lava roupa lá em casa é Billy Júnior. Esse é o dever dele. Lavam louça, fazem tudo. Por quê? Porque essa parceria não existe só entre a gente, só nós dois, marido e mulher. É família, um todo. Então os meus filhos lavam banheiro, fazem tudo em casa. Eles foram ensinados a isso. Porque é um ajudando o outro.
Na versão que foi colocada no telão, fala uma aliada, auxiliadora, ajudadora. Gente, não tem nada que ajudar lavando louça, não tem que ajudar. É a nossa parte. Nós também utilizamos, nós também sujamos, então nós temos que fazer a nossa parte. É um dever, é uma obrigação nossa. Né? Por isso que a gente gosta de essa questão da vinculação que o Rodrigo trouxe hoje é muito interessante. Estão vinculados, então é uma coisa só, é um corpo só. Né? E você deixar. E tem aqueles que acham que a esposa não trabalha, você falou. Né? Chega em casa, né? A esposa não tem um trabalho fora de casa, como se ela não tivesse trabalhado. Outra coisa aqui, que eu vi muita coisa, né? No Gênesis 28, né? Que Deus diz: sejam férteis e multipliquem-se. A segunda parte é interessante. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, subjugar e dominar. Muitas vezes o que a gente entende disso é de que a gente, por exemplo, nós temos uma responsabilidade ambiental. Então, quando muitos, eu já vi isso, né, utilizando esse texto para justificar, né, a degradação da natureza, por exemplo. Vamos queimar, vamos degradar, vamos desmatar, sem pensar, né, nas gerações futuras, sem pensar naquilo que a gente precisa ter para amanhã, cuidar para amanhã. Então, eu acho que dentro desse contexto, cuide, família, cuide bem, tem esse contexto também de você cuidar do amanhã. Tanto, né, de forma lato senso, né, geral, nas nossas responsabilidades com a nossa igreja, com a nossa sociedade, com a natureza, por exemplo, quanto, né, com aquilo que vai acontecer com os nossos filhos no futuro. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém se ofendeu aí, homem? Deixa eu falar outra vez, camarada. Olha pra mim. É tua obrigação, tá? Tá? Ah, não, não, é humilhação. Vai lá, coloca o aventalzinho rosinha, que nem eu faço, e lava a louça. Passa pano. Varre a casa. Né? Faz a tua parte. Agora a gente vai passar para a terceira parte, última. Né? A Thaís vai falar um pouco da dependência mútua. E no final a gente vai fazer o fechamento. O fechamento vai ficar com o Rodrigo? Isso, né? E a Thaís vai falar agora sobre dependência mútua, homem e mulher. Passar a palavra para ela agora.
Bom dia, irmãos. Bom, tanto o Rodrigo quanto a Patrícia trouxeram textos, né, que falam muito bem dos deveres tanto do homem quanto da mulher. Mas o que mudou? A gente precisa entender um pouquinho o que mudou naquele tempo, né, que foi escrito para hoje. Hoje, antigamente, a mulher ela ficava em casa, todo mundo sabe, ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava do lar em si. E o homem saía para trabalhar, para trazer o sustento. Hoje em dia, a mulher ela tem uma jornada tripla. Ela trabalha, né, manhã, tarde, ou manhã, ou tarde, enfim. E continua tendo seu dever de cuidar do seu lar. E aí acaba, né, você vê muito as pessoas falando que a demanda da mulher é muito maior, né? E aí é onde tanto a fala do Rodrigo quanto a fala da Patrícia, do Eurodice, é o equilíbrio. A gente precisa, enquanto família, ter um equilíbrio. Né? O Rodrigo deu o exemplo de ontem. Ontem eu trabalhei de 8 às 18. Você imagina se eu chegasse em casa e ainda tivesse que dar comida para a Sara, dar banho, né? E aí eu ter a certeza de que ele cuidaria bem da Sara nesse período, eu consegui trabalhar melhor. Só que tem um ponto, irmãos, muito importante, que às vezes, que na verdade, como eu sou da área de educação, eu acabo presenciando um pouco mais, não é? Que eu tenho visto que muitas mulheres têm negligenciado seu papel dentro de casa por conta da vida profissional. A Bíblia, ela é tão perfeita que ela, como a Patrícia disse, ela fala sobre a mulher empreendedora, ela fala sobre os deveres, mas como a Patrícia falou, não tira o seu dever de dentro de casa. E aí eu trago, por exemplo, eu vejo, né, onde eu trabalho em duas realidades completamente diferentes, né? Eu trabalho numa escola pública, numa escola privada. E aí você vê, por exemplo, que na escola pública você tem, de repente, o afastamento do pai por questões que às vezes não assume, né? Outras questões maiores. Na privada você vê às vezes que o pai e a mãe não assumem por conta de trabalho e delegam certas funções para a rede de apoio. Né? A gente tem aí, né? Claro, por exemplo, eu que trabalho, minha mãe me ajuda com a Sara, né? Minha sogra me ajuda com a Sara. Mas tem coisas que sou eu que tenho que fazer. Na hora de sentar para fazer uma atividade de casa, sou eu que tenho que ir lá. Na hora de ver se eu preciso lavar uma roupa, se eu preciso, se está faltando comida dentro de casa, alguma coisa, falar, Rodrigo, ó, a gente tem que ir no mercado e tal. Porque a mulher cuida desses detalhes, não é, né, só a obrigação da mulher, mas a mulher tem esse feeling de, né, ó, está precisando disso, está precisando daquilo. Então, esse cuidado a gente tem visto sendo transmitido, de repente, para uma babá, para uma avó. E não é esse o dever da mulher. Está bem claro na Bíblia que não é esse o dever da mulher. A mulher, ela precisa cuidar daquilo que Deus deu. A Bíblia não mudou, irmãos. A Bíblia não muda porque a geração, porque a sociedade impõe alguma coisa. Não, a Bíblia continua a mesma. E a impressão que eu tenho é que a sociedade quer que sempre haja uma briga, uma guerra entre homens e mulheres. Vamos imaginar se a partir do domingo que vem o pastor Billy falasse, ó, a partir de agora as mulheres vão sentar de um lado, os homens vão sentar do outro. Seria desconfortável. Eu quero assistir o culto, eu quero cultuar perto do meu marido. Ah, mas ele está lá no estacionamento. É diferente. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso papel como mulher dentro de casa não mudou porque a gente saiu para trabalhar. Mas aí há de se haver uma proximidade, que é o que o Rodrigo falou, para que possa ter um equilíbrio dentro de casa. E aí, eu queria passar para vocês também, deixa eu ver se eu já falei tudo, um texto que fala sobre essa dependência do homem e da mulher, né? Que está lá em 1 Coríntios 11, 11 e 12. Todavia no Senhor, a mulher não é independente do homem. É isso que a sociedade coloca? Não. A sociedade coloca o quê? Que a mulher... Eu já ouvi amigas que falam assim, não, eu vou casar, mas quando eu, se eu quiser separar, eu tiver como separar. A pessoa já está pensando numa coisa que não é o que Deus quer pra gente. Então, vamos lá. Todavia no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pode passar. Pois assim, como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas todas as coisas provêm de Deus. Irmãos, se não fosse importante que o homem e a mulher estivessem juntos, o Senhor não ia criar gente. Se ele não percebesse a necessidade do homem e da mulher, um complementa o outro. O homem é aquele, né, que olha o todo, mas a mulher olha o detalhe. O homem é aquele que vai lá, troca uma lâmpada. Claro que agora tem, né? Não, a mulher também pode trocar uma lâmpada, mas olha eu que sou piquititinha. Vou trocar uma lâmpada, gente? Não tem como, né? No seu caso, ao contrário, né, Gilson? Então, assim, um vai complementar o outro, né? E aí, até uma dica para as meninas solteiras de orar para que o Senhor possa trazer aquele homem que realmente complemente você, que realmente complete, não é? E uma coisa muito importante nos dias atuais também. A gente tem sido muito influenciado por redes sociais, reels que falam sobre o papel da mulher, videozinhos que falam disso, pegadinhas disso. Irmãos, nós precisamos ser influenciados pela Bíblia. A Bíblia nos dá todo o direcionamento para o que nós temos que fazer. E com esse direcionamento, nós vamos entender o que o Senhor quer na nossa vida, qual é o papel que nós devemos ter dentro da nossa família. Trabalhar é bom. Eu gosto de trabalhar, sair, ver outras pessoas, né? Lidar com crianças, né? Você está criando ali um vínculo. Mas eu preciso pensar na minha família também. Eu preciso pensar na necessidade do meu marido. Tem dia que eu falo, eu não quero ouvir nada. Eu estou ouvindo criança desde 7 horas da manhã. Né? Mas assim, e se ele também estiver nervoso, estressado? Ah, eu também não quero ouvir nada. Pronto, vai cada um para o lado, ninguém fala. Não é assim. Tem que se manter o equilíbrio. E aí, por conta, né, dessa questão de estar na escola, tal, a gente vê muitos casos, eu queria só destacar um ponto importante. A gente tem tido hoje muitos diagnósticos de pessoas adultas com algumas questões neurológicas, né? TDAH, autismo, né? Até porque antigamente você não tinha tantos estudos quanto a isso, então o diagnóstico era muito complicado. E aí a gente já ouviu, né? A Patrícia até citou isso quando a gente se reuniu, casos de tanto homens quanto mulheres decidem se separar porque o marido teve algum tipo de diagnóstico e ela não quer lidar com aquilo porque não foi aquilo que ela pensou. Quando você resolve ter uma família, quando você resolve estar com outra pessoa, como é que fala lá? Na doença, na saúde, na tristeza, na alegria. Às vezes pode ser algo, né, patológico, pode ser algo, né, uma pessoa atípica, mas pode ser também um câncer, pode ser também uma doença um pouco mais séria. E aí se desfaz uma instituição porque a pessoa não procura entender aquilo, não procura entender o que o outro está passando. Quando você tem essa proximidade que o Rodrigo falou, quando você tem a sua vida baseada nos deveres e nas coisas que Deus fala através da Bíblia, isso é algo que vai tão natural, né? Então eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de ouvir aí o que estão falando aí fora, a guerra entre os sexos, e a mulher tem, né? Vamos parar um pouquinho, vamos ler a Bíblia? O que que Deus quer falar para mim? O que que Deus quer trazer para mim? Né? Eu acho que a gente precisa, como igreja, eu acho que esse assunto é bom trazer como igreja, porque tem muitas igrejas, né, pastor, que tem esse tabu de falar certas coisas que são necessárias. E hoje em dia, né, tudo toma uma proporção muito grande. Uma opinião que você dá, que é diferente da outra, toma uma proporção muito grande. Então, eu acho que a gente precisa entender, né? Se vocês já saírem daqui, dessa mesa, né, da mesa de debate, entendendo que eu preciso primeiro entender o que Deus quer para a minha vida, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, com o meu marido, com os meus filhos, a gente já ganhou o nosso dia hoje, né? Que possamos, então, pedir orientação de Deus para entender aquilo que Ele quer nas nossas vidas.
Rodrigo, pode fazer o fechamento.
Então, irmãos, as coisas vão se ligando, né? Tem uma situação, né? Por mais que a gente tenha o equilíbrio, né? A Thaís abordou aqui a questão do equilíbrio, né? A questão da proximidade. A gente tem algumas questões, né? Que às vezes nos abalam. Por exemplo, por mais próximo que você esteja, né? Tenha ficado do seu filho, tenha dado o direcionamento para o seu filho, né? Chega um momento que seu filho faz uma escolha. Chega um momento que seu filho vai fazer uma escolha, né? Seja da faculdade que ele vai querer fazer, né? Que ele vai querer trilhar, o trabalho que ele vai querer seguir, né? A igreja que ele vai querer congregar. E às vezes ele sequer vai querer congregar numa igreja, por mais que você tenha direcionado ele ali. E isso, né, essa situação, né, ela nos remete muito lá, inclusive hoje na EBD, né, se liga muito claramente, abordou a questão do filho pródigo, né, se liga muito com a situação do filho pródigo. E assim, todos nós temos um momento na nossa vida, né, de filho pródigo, talvez com uma intensidade maior ou menor. Às vezes, uns vão comer bolotas, outros vão passar no meio do caminho e vão retornar. Mas todos nós temos algum momento de filho pródigo na vida. E muitas vezes a gente, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto esposa, né, a gente fica meio chateado e se sentindo incompetente de estar atuando, né, dentro do ministério que Deus tem colocado na gente, porque eu fui falho, eu não consegui controlar o meu filho. Ou às vezes, né, o esposo que não vem na igreja junto com a esposa, e a esposa se sente incompetente de estar assumindo alguma responsabilidade, porque ela não consegue sequer trazer o marido para a igreja, né? E vice-versa, o esposo também. Se essa situação acontece, ela não é limite, ela não tira a sua autoridade de exercer aquilo que Deus tem para você. A gente sabe que existe algum momento, né, que a gente não tem mais como atuar diretamente. Aí ali é Deus que vai atuar. Ela sai de baixo, a situação sai debaixo das nossas asas e entra embaixo das asas de Deus. Eu queria, até para contextualizar e para ilustrar bem, né, abrir aqui uma dinâmica, né, do novelo de lã. Acho que fica muito claro quando a gente faz, né, deixa de uma forma mais ilustrativa. É, a gente pode pegar aqui o novelo de lã, por exemplo, você vê que ele está todo compactado, né? A lã está toda circulando aqui. Se a gente puxar a lã de qualquer maneira, ela pode embolar, né? Ela pode embolar, aí você tem que ir ali começar a dar um nó cego, aí você tem que cortar, aí a finalidade, ela vai se perdendo. Existem momentos, né, que a gente vai atuar, a gente puxa ela de qualquer maneira, a gente quer a nossa vontade, né, impor a nossa vontade, aí ela embola a linha. Você tem que cortar, aí você perde a ligação. Seja ligação com o seu filho, seja ligação com a sua esposa, seja ligação com Deus, porque você se acha incapaz, porque você não conseguiu colocar a sua família nos trilhos que você preparou. A gente vê alguns ministérios, né? O pai ali e o filho em outra igreja, ou o filho não estando na igreja. O fato de estar distante, essa linha aqui, por exemplo, pode simbolizar isso. O seu filho pode estar lá na outra ponta, né? Você está aqui na igreja e o seu filho pode estar lá na outra ponta. Não está vindo na igreja com você. Mas isso não tira a ligação dele com você. A sua esposa pode não estar vindo à igreja com você, mas isso não tira a ligação dela com você, a ligação de Deus com ele. Assim como o filho pródigo, né, e eu não vou ler o texto aqui, é bem conhecido de vocês, né, ele sai de casa, né, e ali ele tem uma consequência e ele foi tratado por essa consequência, né? O seu filho vai fazer escolhas, a sua esposa, o seu marido, que por acaso não esteja caminhando junto contigo, vão fazer escolhas, mas uma coisa, né, ele pode até fazer a escolha diferente daquilo que você preparou, mas uma coisa ele não vai poder correr, é da oração que liga ele a você. Isso não vai impedir que você continue orando, entregando na mão de Deus os cuidados para ele. Dele. Muito cuidado, tá? Muito cuidado quando esse distanciamento, né, daquilo que você quer, do que ele, né, seja o seu esposo, sua esposa ou o seu filho, principalmente o seu filho, escolheu, né? Isso pode, principalmente a questão de pensamentos que isso pode trazer para você, porque é nesse momento que o diabo ele quer atuar, ele quer te tirar a sua autoridade por conta disso, ele vai a todo momento jogar na sua mente, tá? Que você é incapaz de cuidar da sua família, você vai ser incapaz de cuidar de qualquer atividade da sua vida, inclusive dentro da igreja. Por quê? Porque a intenção dele é fazer isso, ó, é cortar a sua ligação de oração, a sua ligação espiritual com a sua família. Então fique muito tranquilo, tá? Se você passa por uma situação dessa, fique muito tranquilo. Por quê? Deus jamais vai permitir que a sua oração não chegue ao seu filho. Ela, apesar de você não poder estar próximo fisicamente, ou não estar caminhando ao lado dele, ela vai ser um mecanismo de ligação para ele. É ali onde Deus vai tratar, assim como foi tratado pelas circunstâncias da vida, o filho pródigo. Deus vai ter um momento de tratativa com o seu filho. A sua parte você fez. Faça a sua parte. Vai ter um momento que Deus vai fazer a parte dele. Então, essa é a filosofia que eu e minha esposa temos aprendido. Vai chegar um momento que minha filha está aqui, está vendo o pai dela falando, né? Eu fico muito contente por isso, né? Vai ter um momento que ela vai fazer a escolha dela, né? Mas a minha parte, dar os referenciais, né, de deixar Deus tratar, Eu fiz. Outro ponto que eu vou fechar aqui, perdoa. Ela vai saber que, aí é para os jovens, tá? De uma maneira geral, aqueles que estão prevendo, né, pretendendo casar, construir a família, é muito importante você ter um termômetro, né? Eu estou saindo de um patamar dentro da minha casa, de qualidade, de conforto, de respeito. A partir do momento que eu vou sair de casa, aí sendo bem objetivo, eu tenho que sair no mínimo no mesmo patamar. No mínimo no mesmo patamar. Tome isso como balizador da vida de vocês, tá? Eu vou sair, vou casar, né? Estou num patamar de conforto, minha namorada, minha noiva está num patamar de conforto, num patamar de entendimento. É dali que vocês vão ter que partir. Não pode começar por baixo, porque aí não adianta nada. Aí você vai estar gerando instabilidade que pode impedir, né, de vocês crescerem juntos. Então é sempre importante manter o mesmo nível que vocês estão saindo da casa de vocês. Se eu posso deixar um parâmetro objetivo, seria esse, que vocês tomem, lembre-se disso. Amém?
Glória a Deus, tremendo isso. Eu me lembro, quando era pequeno, pelo menos em uma ocasião, eu flagrei meu pai e minha mãe de joelhos orando no quarto. Eu era pequeno. Acho que o Billy já era nascido. E aí eles orando, né? São seis filhos, eles e mais uma na época, né, do coração. E eles citando o nome de cada um. De cada um. Dos seis filhos mais. Dos sete filhos, né? Eles citando. A gente. É uma orientação para a gente colocar em prática. Isso é tremendo. Glória a Deus pelo fechamento desse encontro aqui. Né? É uma orientação, é uma palavra vinda de Deus. E olha para a tua vida. Olha para. Porque tem acontecido, né? Quando eu vejo, me lembro do meu pai e da minha mãe orando, e a gente vê a história da nossa família, né? Quantas tribulações tivemos, momentos de lazer, de prosperidade. A família, né, cresce normalmente dentro da igreja, mas tivemos muitos problemas, muitas tribulações. E a gente pode olhar lá para trás e dizer, eles oraram por nós.